As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Duas pessoas perderam a vida após a embarcação de pesca lúdica em que seguiam ter naufragado ao final da tarde desta terça-feira, 19 de dezembro, à entrada da Barra na Nazaré. Em esclarecimento, a Autoridade Nacional Marítima refere que na sequência das operações de busca foi detectada a presença de um dos corpos junto à praia de São Gião, de onde foi retirado pelos elementos do comando local da Polícia Marítima da Nazaré e dos bombeiros voluntários locais, tendo o outro corpo sido detectado por uma embarcação de pesca lúdica envolvida nas buscas e recolhido pelos tripulantes da Estação Salva-Vidas da Nazaré. Os óbitos foram declarados no local pelo Delegado de Saúde e os corpos foram transportados para o Instituto de Medicina Legal de Leiria. O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares das vítimas. O Comando Local da Polícia Marítima da Nazaré tomou conta desta ocorrência. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, voltou a assumir em recente sessão da Assembleia Municipal que foi cometido um erro político na avaliação ao processo que resultou na compra de uma habitação na localidade de Cardelas, na Junceira, imóvel esse construído ilegalmente em solo rústico. Ainda assim, o município avançou para essa compra por cerca de 45 mil euros com o objetivo de direcionar a casa para habitação social. O Partido Social Democrata voltou a tecer duras críticas a Hugo Cristóvão. João Terreiro foi eleito na Assembleia Municipal apontou para um processo de contraordenação que estará em curso por parte da Direção Regional de Agricultura e Pescas.
Na altura o senhor disse nesta Assembleia Municipal à anterior Presidente da Câmara, Anabela Freitas, eu nunca pensei dizer isto, mas eu com este pouco tempo de mandato seu já começo a ter saudades da anterior Presidente da Câmara. Sinceramente, começo já a ter saudades da anterior Presidente da Câmara depois destes poucos meses do seu mandato. Mas quero que na altura o senhor na altura disse... Senhor Presidente, que a obra de Cardelas era legal. O senhor disse isto aqui na Ação Municipal. Disse à senhora Presidente da Câmara. E que o mesmo foi adquirida no âmbito do projeto próprio que havia para esse efeito, para a habitação social, onde os senhores gastaram 42.500 euros. E eu quero que o senhor me diga se tem conhecimento, se existe por parte da Direção Regional da Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo, algum processo de contraordenação contra a Câmara Municipal, em virtude de haver uma obra ilegal. É porque há uma informação feita de 9 de maio de 2023, onde diz que no arquivo municipal não foram localizados processos de construção para a parcela correspondente. E eu pergunto, como é que a Câmara Municipal vai adquirir um terreno numa escritura que é de 30 de novembro de 2022, quando nem sequer se deu ao trabalho de antes saber se havia tão pouco algum processo de construção, coisa que na altura, então, após informação e insistência da Direção Regional, informa que no arquivo não foram localizados processos de construção para a parcela correspondente. É que estamos a falar, Sr. Presidente, de 42.500 euros.
Como referido, Hugo Cristóvão, ao mesmo tempo que assumiu o erro político, acusou o PSD de estar a fazer um circo em torno deste assunto, recuando no tempo para centrar atenções em imóveis adquiridos no Centro Histórico, então sob a gestão social-democrata.
Digo-lhe aquilo que já lhe disse, porque eu sei que o senhor vai vir todas as assembleias falar nisso até o último dia deste mandato. Digo-lhe aquilo que já lhe disse. Já foi assumido o erro. Mais do que tudo, foi assumido o erro político. E, portanto, os senhores podem fazer disso o circo todo que quiser, fazer a novela que quiser. Aquilo que nos importa é que nós estamos cá para resolver problemas, mesmo que o meio possa existir algum obstáculo. O senhor está muito preocupado porque este património que adquirimos foi um grande prejuízo para o município. Olha, eu só no Centro Histórico podia lhe apresentar 4 imóveis que a vossa governação comprou e que nós nunca sabemos para quê. Fomos nós que resolvemos isso. Estavam em ruínas aqui no Centro Histórico. Tínhamos de falar de vários outros. Estamos a falar de centenas de milhares de euros, com certeza. Mas o senhor está preocupado com um imóvel, não se preocupa com aquilo que é importante, que é o que isso significa em todo o resto desse processo, de muitas outras aquisições, de muitas outras obras que foram feitas, que serviam para resolver um problema que o senhor bem sabe que lhe custa que foi resolvido.
João Terreiro voltou à carga para deixar claro que os erros devem ter consequências, até porque, advertiu, foram gastos 45 mil euros.
O senhor diz que de facto é um erro a questão do prédio rústico adquirido em Cardelas. Ainda bem que o senhor admite o erro, mas não insista, porque os erros têm que ter consequências, porque houve um conjunto de informações foram feitas, e isto não pode ser, nós não podemos gastar 45 mil euros. Desculpe que lhe diga, e dizer agora foi um erro que admitimos. Porque também, Sr. Presidente, então, se foi, é um erro, e o senhor em outubro faz um contrato com o empreiteiro, para fazer obras naquele local para a habitação social. Então o senhor vai fazer um contrato de um ajuste, um contrato de empreitada com o empreiteiro, quando sabe à partida que está a fazer dentro de uma obra que é ilegal, perante um erro.
Hugo Cristóvão assume erro político na compra de casa ilegal em Cardelas. Na Junceira, PSD de Tomar adverte que os erros devem ter consequências.
Rádio F, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Tomar aprovou por unanimidade uma moção apresentada pela Coligação Democrática Unitária em torno da Mata Nacional dos Sete Montes, um documento que manifesta o desagrado pelo estado desolador e de abandono em que se encontra aquele espaço, sendo que a Câmara deve agora promover todos os esforços para que o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas proceda rapidamente à elaboração de um plano de recuperação da atual situação em que se encontra a mata. Bruno Graça, eleito da CDU na Assembleia Municipal de Tomar, deu voz a essa moção.
Considerando que cada vez mais os espaços verdes, em comunhão com os elementos da paisagem e os habitats, como as matas e outras mais formais, como os jardins, desempenham funções urbanas indispensáveis ao bem-estar das pessoas que habitam a cidade, para a qualidade da vivência urbana, contribuindo para melhorar as suas amenidades ambientais e paisagísticas. Dizer que, de facto, quando nós falamos na Mata dos Sete Montes e neste considerando, incluímos aqui todo o verde que o nosso concelho tem, todos os seus jardins, todos os espaços públicos, e a importância que, juntamente com a mata, eles têm e que devem ser preservados. E não devemos ter, mesmo que hoje haja um slogan mais em moda para identificar o concelho do Mar, já reivindicou para si durante algumas dezenas de anos a ideia e a imagem de cidade-jardim, e não o deve abandonar. A nossa moção também quer referir e quer deixar aqui claro essa ideia. A CDU, e depois mais abaixo, quase no fim, já dizendo a CDU, defende que é preciso cuidar da Mata dos Sete Montes através de um investimento que permita salvaguardar, recuperar e valorizar este espaço nobre de Tomar, devidamente planificado e calendarizado, permitindo a sua fruição de forma harmoniosa e ecologicamente equilibrada. Sabemos que ele está na alçada do ICNF.
A Assembleia Municipal de Tomar considera que a Mata dos Sete Montes está num estado desolador e ao abandono.
Rádio R, informação.
A denúncia foi feita por Célia Boné, eleita do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Tomar. A Câmara está a solicitar que alguns dos refugiados da guerra na Ucrânia saiam das habitações onde foram colocados na altura da chegada ao concelho. Essas comunicações por carta, reforçou Célia Boné, foram direcionadas a pessoas que vivem sozinhas, com filhos menores e ainda com dependentes com grau de deficiência. A eleita do PSD quis então explicações.
Como sabe, quando iniciou a guerra na Ucrânia, o município de Tomar disponibilizou-se para ir buscar pessoas à Ucrânia, fazendo grande alarido sobre isso, sobre a sua solidariedade. Passados estes meses todos, a Câmara está a enviar cartas para as pessoas a pedir para saírem das habitações onde estão. Ou seja, vou ser mais concreta. Com menos de um mês, estão a obrigar as pessoas a sair de onde vivem, nomeadamente pessoas que vivem sozinhas, com filhos menores e com filhos deficientes. Eu gostaria de saber, o senhor é tão preocupado com a área social, se acha que isto é correto, se é justo, se é humano. Portanto, a carta, eu vi a carta, portanto evita de abanar a cabeça. A carta foi enviada no final do mês de novembro e deu até ao final do mês de dezembro para a pessoa sair do quarto que ocupa. Portanto, gostaríamos de ter respondido esta questão, uma vez que estamos preocupados, como é óbvio, com as pessoas que residem em Tomar.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, confirmou o envio dessa correspondência, mas quis deixar claro que se trata de uma formalidade, reforçando que as pessoas em causa têm residido no imóvel de uma instituição de solidariedade que, entretanto, solicitou a devolução do espaço. Esses mesmos agregados continuam a ser acompanhados por diversas instituições, reforçou o autarca.
A questão dos agregados que estão num edifício pessoas ucranianas, que, recordo, não é municipal, é um edifício que tem estado a esse atual serviço, mas que é propriedade de uma IPSS. A IPSS solicitou a devolução do edifício e, portanto, aquilo que está a ser trabalhado com os vários agregados, independentemente daquilo que tem que ser colocado formalmente por escrito, mas aquilo que está a ser trabalhado com os vários agregados e que tem contextos diferentes, porque, recordo, uns já têm trabalho, porque o município trabalhou com essas famílias, como todas, para ir tentando encaminhar para trabalho. Os que não têm trabalho estão a receber rendimentos, todos são acompanhados pela Segurança Social. Portanto, as soluções ou as situações são diversas. Agora, há uma formalidade que tem que ser cumprida. Essa é por escrito, a dizer, a partir de uma determinada data, estas instalações têm que ser devolvidas. Não quer dizer que para aqueles que venha a ser necessário, o município, como faz com tantas outras famílias e com tantos outros casos, não venha a encontrar soluções.
Por Tomar, refugiados ucranianos que estão no imóvel de uma instituição de solidariedade têm de sair até final deste ano. Câmara garante estar a acompanhar cada situação. Tem havido registo para situações em que algumas pessoas decidem realizar queimas de sobrantes sem solicitar a devida autorização, sendo que os infratores, nunca é demais recordar, incorrem na prática de incêndio rural, ação que pode ser punida com coima de 140 a 5 mil euros no caso de pessoa singular e de 1.500 a 60 mil euros no caso de empresas. Para além disso, consoante a gravidade da contraordenação e a culpa do agente, cumulativamente com as coimas previstas, podem ser aplicadas as sanções acessórias previstas na lei. Tenha assim presente que é obrigatório o registro prévio na plataforma de queimas e queimadas do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Em alternativa, pode ainda contactar a sua junta de freguesia ou os serviços de proteção civil do município de Tomar pelo 249-324-030 de segunda a sexta-feira entre as 9 e as 17 horas. Mesmo com a autorização concedida, não se esqueça de estar munido de água e ainda de um telemóvel para o caso de o fogo se descontrolar por alguma razão. Coloque os sobrantes em diversos amontoados, evitando assim grandes proporções.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O Sporting de Tomar defronta hoje o Murches em casa a partir das 21 horas em jogo em atraso da 12ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Depois do estrondoso sucesso na Liga dos Campeões, com a vitória diante do Futebol Clube do Porto, os nabantinos têm assim que mudar o chip e concentrar-se agora no campeonato, onde estão no 6º lugar com 20 pontos conquistados. Já o Murches ocupa o 8º posto com 12. O favoritismo está do lado do Sporting de Tomar, assim mantém os níveis de qualidade e concentração a que tem habituado os adeptos. A Hertz fará o relato deste embate, não perca. Vamos então recordar que nesta altura já houve jogos finalizados da 12ª jornada: Valongo 5, Turquel 2, Carvalho 0, Oliveirense 9, Ribadave 1, Sporting 5, Hockey de Barcelos 3, Porto 1 e Juventude Pacense 2, Benfica 5. Jogam-se então o Sporting de Tomar Murches e o Famalicense Hockey Clube de Braga. Na tabela classificativa, Sporting e Oliveirense lideram, 31 pontos, terceiro Porto com 27, quarto Benfica 26, quinto Hockey de Barcelos com 24, sexto Sporting de Tomar com 20, sétimo Valongo com 15, oitavos Murches e Juventude Pacense com 12, décimo Famalicense com 11, décimo primeiro Turquel com 8, décimo segundo Hockey Clube de Braga e Ribadave com 7 pontos, décimo quarto o Carvalhos, que ainda não pontuou.
Rádio R, informação.
A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde confirma mais transtornos no acesso à urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas, precisamente neste fim de semana. Ou seja, aquele serviço não irá atender crianças e jovens que ali se deslocarem, sendo que a situação só será normalizada a partir das 9 da manhã de segunda-feira, 25 de dezembro. Ainda neste mapa de serviços, o SNS adianta que não haverá transtornos inerentes aos hospitais de Abrantes e de Tomar durante este fim de semana. Já quanto ao Hospital Distrital de Santarém, confirma-se o fecho de ginecologia, obstetrícia e bloco de partos, que só voltará a estar disponível no dia de Natal. Um homem de 60 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Ourém, apanhado a caçar em área de proteção, na localidade de Toucinhos. No decorrer de uma ação de fiscalização, os militares da GNR constataram que o indivíduo se encontrava a caçar em terreno não cinegético, nomeadamente a menos de 250 metros de residências. No seguimento das diligências policiais, foi apreendida uma espingarda de caça e 13 cartuchos. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ourém. Refira-se que a Guarda Nacional Republicana tem realizado em todo o território nacional ações de fiscalização ao exercício dos atos venatórios para prevenção, detecção e repressão de situações em desconformidade com as normas legalmente definidas. Há a prioridade estratégica para a defesa dos valores naturais e ambientais numa perspectiva de alcançar uma melhor segurança e bem-estar para os seres humanos e biodiversidade, refere-se um comunicado do Comando Territorial.
A primeira a informar.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, não escondeu a insatisfação face ao vandalismo que obrigou à suspensão do sistema de bicicletas urbanas, serviço que durou apenas 2 semanas e que teve de ser interrompido, ao que tudo indica, até 31 de janeiro próximo. Neste curto período, refira-se, houve registro para adesão de 76 pessoas, número considerado como um sucesso pelos promotores. No entanto, perante o sucedido, a entidade responsável pela manutenção dos veículos decidiu suspender o serviço. Jorge Faria não poupou nas palavras e falou em vandalismo primário, assegurando que quem o fez tinha o propósito de desacreditar o sistema. Um dos veículos, referiu, foi mesmo atirado para a linha dos comboios.
Infelizmente, houve um conjunto de acontecimentos, sobretudo de vandalismo. Eu penso que um vandalismo primário, eu direi mesmo um vandalismo que tem uma orientação, porque é impossível. E nós próprios fizemos aqui a experiência de vandalizar uma bicicleta como algumas estavam. E devo dizer que não foi fácil. Foi muito difícil fazê-lo. Portanto, estamos a falar de um vandalismo, eu direi que com o propósito de desacreditar o sistema. Infelizmente também aconteceu uma coisa semelhante em Torres Novas. Torres Novas também iniciou o processo e passado um mês teve que o suspender. Por exemplo, nós tivemos uma bicicleta que foi mandada para a linha do comboio. E temos neste momento 26 bicicletas, metade delas com avarias ligeiras e outra metade com avarias com algum significado e que estão a ser reparadas, por isso este processo de suspensão. Também estamos a preparar as competentes participações para o Ministério Público no âmbito do regulamento em vigor. Obviamente que houve situações em que é possível identificar e há outras que não. Aquelas pessoas que, pura e simplesmente, vandalizaram a bicicleta, retiraram-na sem ter qualquer cartão ou sem qualquer identificação, essa aí só por testemunhos. Ainda há pouco ouvimos aqui o Sr. Comandante dizer que perseguiram 4 indivíduos ou 6 indivíduos, 4 de uma vez e 2 de outra, que tinham, de facto, vandalizado bicicletas e recuperaram-se as bicicletas, essas sem grandes danos, mas não se identificaram as pessoas. Portanto, temos aqui as duas situações e também é verdade que o próprio sistema informático acusou algumas fragilidades e que estamos a melhorar.
No entroncamento, o presidente Jorge Faria tece duras críticas face ao vandalismo que obrigou à suspensão das bicicletas urbanas, admitindo que uma até foi atirada para a linha do comboio.
Rádio Air, informação.
E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.